DW. Jornal da Manhã.
Ora, muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Em Moçambique termina hoje a terceira fase da quarta etapa das manifestações nacionais contra os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Venâncio Mondlane apela que os moçambicanos pressionem Filipe Nyusi a demitir o comandante da PRM, Bernardino Rafael.
50 mil mensagens na caixa do Presidente da República a exigir a demissão imediata e incondicional do Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael.
O Presidente dos Estados Unidos da América visita Angola já na próxima semana. Em entrevista à DW África, o General Abílio Kamalata Numa, antigo Secretário-Geral da UNITA, afirma que seria uma aberração se Biden não se encontrasse com Adalberto Costa Júnior.
Portanto, de Biden, representante de uma das maiores democracias do mundo, vir para aqui não falar com as lideranças da oposição. Portanto, seria muito mal.
Ainda em Angola, a fome e condições sociais precárias levam os cidadãos do Cunene a mudarem-se para a Namíbia.
O nosso país, que é Angola, às vezes que só fala que amanhã e sempre nunca chega à população, dá ausência às pessoas que estão a recorrer para a vizinha República da Namíbia.
E no futebol arranca esta noite a 12ª jornada da Bundesliga, mas o grande jogo da jornada pode acompanhar a DW África este sábado, Borussia Dortmund, Bayern Munique. O calendário marca o dia 29 de novembro, consigo deste lado António Deus, e começa agora o Jornal da Manhã. Moçambique entra esta sexta-feira no último dia da terceira fase da quarta etapa das manifestações nacionais convocadas por Venâncio Mondlane contra os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. As últimas 48 horas de protestos foram marcadas por barricadas na rua, cânticos do hino nacional de Moçambique, mas também de violência policial, gás lacrimogéneo, balas de borracha e também verdadeiras. Os números são da ONG Plataforma Eleitoral Decide. Pelo menos 67 pessoas morreram e outras 210 foram baleadas desde 21 de outubro.
Polícia está a matar, socorro! Polícia está a matar! Estão indefesos! Isso não é justo! Merecemos! Merecemos!
Os apelos de respeito pela vida humana de quem manifesta maioritariamente de forma pacífica, por transparência eleitoral, não deixam ninguém indiferente, muito menos o sangue já derramado. E nos últimos dias, viralizou um vídeo nas redes sociais que chocou quem teve coragem de ver até ao fim. Um carro blindado militar atropelou, em pleno centro de Maputo, uma manifestante pacífica, literalmente passando por cima desta mulher, deixando-a num banho de sangue e em estado crítico.
Matou alguém! Matou alguém! Matou alguém, vocês!
Em comunicado, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique explicam que se tratou de um acidente e que a viatura encontrava-se em missão de proteção dos objetos económicos essenciais, limpeza e desbloqueio das vias de circulação no âmbito da manifestação pós-eleitoral. À DW, o sociólogo João Feijó avalia este atropelamento como uma forma gratuita de desvalorização completa do moçambicano e um desprezo enorme pela população humana.
Estou profundamente chocado. Isto é uma atitude assassina perante uma manifestação. A polícia de Moçambique, que tem como função proteger o cidadão, comporta-se como assassina, uma forma gratuita de desvalorização completa do moçambicano e um desprezo enorme pela população humana. Isto aqui é matéria já para Tribunal Penal Internacional.
Após estes incidentes mais gravosos, as últimas horas em Moçambique, mais propriamente na capital, Maputo, foram marcadas por um ambiente sem registro de violência. O correspondente da DW, Romeu da Silva, faz-nos o balanço.
Os manifestantes já avançaram, o transporte já está a fluir. Quando eram exatamente 8 horas, o trânsito parou, as viaturas particulares, os transportes semicoletivos também pararam para obedecer aquilo que Venâncio Mondlane estava a pedir.
Ora, após o recolher dos manifestantes, foi a vez de Venâncio Mondlane voltar às redes sociais para indicar o que se segue no seu plano de protestos contra os resultados eleitorais de 9 de outubro. O candidato presidencial, apoiado pelo partido Podemos, falou em direto para os apoiantes e apelou que os seus seguidores inundam a caixa de e-mail do Presidente da República, Filipe Nyusi, a pedir a demissão do chefe da Polícia República de Moçambique, Bernardino Rafael.
Amanhã, 50 mil mensagens na caixa do Presidente da República a exigir a demissão imediata e incondicional do Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael.
Venâncio Mondlane abordou também a sua ausência da reunião da última terça-feira entre Filipe Nyusi e os candidatos presidenciais. Mondlane convida o presidente moçambicano, mas para uma conversa online.
Há variadíssimas hipóteses alternativas virtuais para a gente conversar.
No que toca aos resultados eleitorais, o candidato apoiado pelo Podemos fala de 60% de editais falsos e promete que as manifestações vão continuar.
Descobrimos que 60% dos editais que a Comissão Nacional de Eleições usou para dar os 70% de Frelimo eram falsos. E nesses 40% dos editais verdadeiros, nós ganhamos a eleição com 53% de votos.
Venâncio Mondlane terminou a sua intervenção afirmando que falta muito pouco para tudo terminar. Como sempre, a corda irá romper para um lado. Mas para qual? Para o vencedor anunciado pela CNE ou para a escolha que o povo moçambicano realmente fez? E é isso mesmo que lhe perguntamos nesta primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã. Depois de terminar esta quarta fase de manifestações, qual o próximo passo para o entendimento político em Moçambique? Já muitas dezenas de comentários que nos chegaram escrevem-nos que os nossos ouvintes vão continuar as manifestações então para uma nova, neste caso, quinta fase. Já o Zelário escreve que está nas mãos do Conselho Constitucional incendiar ainda mais a tensão social política no país ou trazer paz e uma conclusão feliz para os moçambicanos. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda no âmbito da tensão pós-eleitoral em Moçambique, 13 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas na passada quarta-feira em Nampula. São dados avançados pelo Podemos em Nampula, o partido que apoiou a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane. Em entrevista à DW, José Ali, delegado do Partido Podemos em Nampula, diz que a polícia disparou gás lacrimogéneo e balas verdadeiras contra os manifestantes em diferentes pontos da província.
Esta semana estamos a falar de 13 mortes que aconteceram. No intervalo de 2 dias, tivemos 13 mortes e 101 feridos, alvejados através de tiros. Os locais mais específicos, primeiro no bairro dos Penedos, outras mortes que aconteceram no bairro do Maiviri, na estrada que liga o bairro do Maiviri e para quem vai à zona urbana. Outras mortes no mercado do Arres.
Já a Frelimo pede o fim da distribuição de estruturas da organização durante os protestos pós-eleitorais e denuncia ameaças à integridade física dos seus membros. O partido no poder, através de um comunicado, indica que reconhece o direito à manifestação, mas condena o que chama de tentativa de subversão da ordem democrática e de criação de obstáculos ao funcionamento das instituições do Estado e do setor privado, como consequências económicas e sociais. E o presidente angolano, João Lourenço, disse hoje que espera da visita do seu homólogo americano Joe Biden na próxima semana à Angola um estreitamento maior das relações de amizade e de cooperação já existente entre os dois países. Em entrevista ao The New York Times, no âmbito da visita que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realiza de 2 a 4 de dezembro, João Lourenço salientou que quando um chefe de Estado americano visita um país, transmite um sinal de confiança para o empresariado americano.
DW África. Deutsche Welle.
E em Angola, a Frente Patriótica Unida, formação política composta por pelos três partidos da oposição, liderada pela UNITA, espera que o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, cuja visita a Luanda é esperada para segunda e terça-feira da próxima semana, durante a sua estadia, dê um exemplo da pluralidade que defende publicamente e se encontra também com líderes da oposição e da sociedade civil.
Biden está agora no fim do seu mandato e vem aqui como presidente em exercício, sem grandes poderes, mas tentando dar alguma vivacidade em relação a acordos anteriormente assumidos em relação ao corredor do Lobito. há aqui uma discrepância entre uma grande democracia a dar vida a um regime autocrático, onde as lutas pelo aprofundamento da democracia são intensas, e o governo americano vem para aqui para dar oxigênio. Esta é a parte mais importante que o regime angolano quer abraçar.
O impacto desta visita vai ser grande?
Eu acho que o seu impacto vai ser menor, vai ser muito menor. Porque Trump, que foi eleito, não sabemos qual será o seu posicionamento em relação a todos esses interesses anteriores do governo do Partido Democrático, liderado por o senhor presidente Biden. Portanto, não acho que Biden, numa altura em que ele termina o mandato, venha dar algum poder à vinda dele em Angola.
De qualquer das formas, o presidente da República, João Lourenço, festeja, digamos, esta visita como vitória pessoal dele, uma vez que ele se empenhou e muito nesta visita.
Sim, o senhor João Lourenço vai tirar dividendos desta visita, mas do ponto de vista factual, o presidente João Lourenço não vai resolver o problema da fome que graça neste preciso momento em todo o país. A falta de desemprego, sobretudo na área da juventude. Portanto, o Biden vem num dia, no outro dia os nossos problemas vão continuar a ser os mesmos.
E os representantes da UNITA, o próprio general ou o presidente da UNITA, vão ter a oportunidade de se avistar com o presidente dos Estados Unidos da América?
Olha, o presidente do meu partido, no âmbito da Frente Patriótica Unida com outras lideranças, tem estado a esgrimir posições de aproximação a este desejo. Portanto, de Biden, representante de uma das maiores democracias do mundo, vir para aqui não falar com as lideranças da oposição. Portanto, seria muito mal.
Para além dos interesses económicos, o senhor general sabe se haverá também conversações no sentido de aprofundar a cooperação militar?
Eu faço parte daqueles que fundaram as Forças Armadas Angolanas. Nós gostaríamos que Angola tivesse doutrina e depois capacidade de projetar a construção das Forças Armadas na direção mais assertiva. Hoje, eu já não sei que tipo de doutrina está a ser projetada para as Forças Armadas Angolanas. Nota-se material russo, material chinês, material que vem do Ocidente, com doutrinas completamente disparas em relação a esta forma de equipar as nossas Forças Armadas.
Palavras do general Abílio Camalata Numa, o antigo secretário-geral da UNITA, em entrevista conduzida pelo jornalista António Cascais. E a fome e condições sociais em Angola estão a levar cidadãos do CUNAN a trocar o país pela Namíbia. O jornalista Adolfo Guerra esteve na província angolana e traz mais detalhes do desespero que por lá se vive.
Na luta pela sobrevivência em Angola, em particular da região sul, salve-se quem puder, porque quem governa nada faz, queixam-se muitos cidadãos. Na província do Cunene, há quem prefira procurar escolas e tratamento em países fronteiriços como a Namíbia. Bendita Efileoshali diz que a comunidade onde vive enfrenta enormes dificuldades, com destaque para a fome provocada pela seca. Outro problema apontado é a saúde e a educação. Para minimizar a situação, os moradores construíram uma estrutura com paus e capim, mas não têm professores. Por isso, afirma que se tivesse oportunidade de ser namibiana, não hesitaria.
Tendo ir à Namíbia, sobretudo em Vinduque, é mais ou menos melhor para viver, porque Vinduque tem aqueles mais velhos que passaram na guerra e eles recebem um subsídio do Estado, tal como os velhos de idade avançada e as crianças desfavorecidas também recebem um dinheirito do Estado. Mas aqui em Angola isso não se verifica. Tanto faz em ter bilhete daqui ou da Namíbia. Mas se tiver que ter o da Namíbia, teria, porque lá a vida é melhor que aqui em Angola.
Minha mulher,
José Cambinda é residente na comunidade Oambo, nos arredores do município do Kwanyama, capital do Cunene. Conta que passam por enormes necessidades aqui, onde As árvores foram transformadas em salas de aulas. José aponta as promessas não cumpridas do governo que está a levar angolanos a trocar a sua terra pela vizinha Namíbia.
O nosso país, que é Angola, às vezes que só fala que amanhã e sempre nunca chega à população. Então, são essas pessoas que estão a recorrer para a vizinha República da Namíbia. Muita gente tem se tratado no hospital, nos hospitais da Namíbia.
Mais de 200 famílias no Cunene ainda enfrentam pobreza extrema, muitas por consequência da seca que afeta a região, diz Xavier Siwanapenduka, o oficial da Comissão de Justiça, Paz e Integridade da Criação da Diocese de Undiva, tem dúvidas de que o governo assegure e proteja a vida, como está estabelecido na Constituição da República.
Todas essas famílias das comunidades rurais têm como única fonte de rendimento a agricultura de subsistência, agricultura que depende das chuvas. Estamos a falar de famílias pobres, por um lado, por causa da agricultura. Por outro lado, tem a ver com a acessibilidade dos próprios serviços, serviços sociais básicos, referimos aqui da educação, da saúde, do registro civil e as próprias vias de comunicação entre municipais ou entre comunas e outras localidades.
DW Adolfo Guerra.
DW Notícias.
No conflito do Médio Oriente, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ameaçou voltar à guerra aberta contra o Hezbollah no Líbano, menos de 48 horas após o início da trégua, se o grupo pró-iraniano violar amplamente as condições do cessar-fogo. O acordo afirma que esses compromissos não impedem que Israel ou Líbano exerça o seu direito inerente de autodefesa, de acordo com o direito internacional. E a Rússia revelou hoje que realizou ao longo da semana ataques precisos contra instalações militares das Forças Armadas Ucranianas e que, além de destruir armamento, eliminou cerca de meia centena de especialistas estrangeiros, na sua maioria franceses e norte-americanos. O Ministério da Defesa russo referiu que cerca de 40 destes especialistas estrangeiros morreram vítimas de um ataque com mísseis realizado na segunda-feira contra um quartel em Kharkiv, no leste do país. E no futebol, novidades em relação à FIFA. O órgão que tutela o futebol mundial nomeou esta noite os 11 finalistas a prémio de melhor jogador do mundo de 2024. Isto depois de já ter sido anunciado, Rodri, o melhor do mundo para a France Football e UEFA. Eis os 11 nomeados para a FIFA: Lionel Messi, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Florian Wirtz, Lamine Yamal, Rodri, Toni Kroos e Federico Valverde. Nota ainda para os adeptos de todo o mundo e, obviamente, os nossos seguidores da DW África, que podem votar no site da FIFA este ano. O voto dos adeptos terá a consideração final para o vencedor do prémio da FIFA. E, obviamente, hoje arranca mais uma jornada, a 12ª jornada da Bundesliga, logo à noite, com um duelo entre aflitos, entre o São de Paulo e o Holstein Kiel. Mas o grande jogo está marcado para este sábado, com relato em direto na sua DW África, no Der Klassiker, o grande jogo que para todos os anos a Alemanha. O Borussia Dortmund recebe o líder isolado da Bundesliga, o Bayern Munique.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 17h25, tempo universal, 18h25 em Angola e 19h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
E voltamos ao tema de abertura neste Jornal da Manhã. Em Moçambique, qual o próximo passo para chegar a um entendimento político? O Carlos Bia escreve-nos que a quarta fase está a incluir tudo o que pode acontecer até à tomada de posse do seu presidente para o Carlos Bia, que é Venâncio Mondlane. Muito bem, não temos tempo para mais. Muito obrigado por nos terem acompanhado neste Jornal da Manhã. Muito obrigado pela sua participação. Mais logo, o jornalista António Cascais traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Já sabe que amanhã, então, há bondades Liga, há um grande clássico entre Borussia Dortmund e Bayern Munique. Até lá, boa sexta-feira, bom fim de semana e sempre na companhia da Sudáfrica. Fique bem, em segurança e em saúde. Um abraço, até amanhã.